Passocast.
Olá, pessoal. Eu sou Rui.
Olá, e eu sou Thaís.
Sejam bem-vindos e bem-vindas ao VersoCast, o podcast da agência Verso no Spotify. Estamos iniciando uma nova temporada do VersoCast em que falamos sobre cinema, audiovisual e comunicação. Neste episódio, o tema é a parceria entre Nike e Jordan, que revolucionou o mercado publicitário e é apresentada no filme Air, a história por trás do logo.
Para este VersoCast, convidamos a professora e publicitária Mirella Pessoa.
É um prazer recebê-la aqui hoje para bater esse papo sobre como a Nike, uma marca tão conhecida no mercado, chegou no sucesso.
O prazer é meu, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí do universo Nike e da publicidade.
Bem-vinda, Mirella. No dia 6 de abril, o filme Air, a história por trás do logo, estreou nos cinemas aqui do Brasil. O drama foi produzido e dirigido por Ben Affleck, conta a história de como se deu a revolucionária parceria entre a Nike e o jogador de basquete Mike Jordan. Professora, quando você escuta a palavra Nike, o que vem à cabeça?
Sempre que eu escuto falar o nome da Nike, quando eu vejo também, né, toda a identidade visual que foi construída, a primeira coisa que me vem à cabeça é resistência, vitória, força, né? Acho que eles terminam passando para a gente essa imagem assim, de persistência muito forte, né? Termina sendo um resultado muito bacana da construção de marca que eles têm.
Quando olhamos para a Nike hoje, lembramos sempre do Air Jordan, das chuteiras, do futebol. Mas ela não nasceu assim. Com seu nascimento na década de 60, a Nike nasceu por Phil Knight e Bill Bowerman, um ex-corredor e um técnico de corrida, respectivamente. Trazendo para hoje em dia, como é que seria para um publicitário atual, nesse estágio inicial de uma empresa, como é que ele agiria nesse processo? Como é que ele poderia ajudar com a empresa como a Nike atualmente?
Eu acho que o papel do publicitário, e isso fica bastante explícito assim, no caso da parceria entre Nike e o Mike Jordan, né, o Michael Jordan, é você tentar compreender o seu contexto, né? E, nesse caso específico, né, o profissional de marketing, o publicitário, ele está meio que lendo o que está acontecendo no ambiente onde ele está mergulhado. Mas, ao mesmo tempo que ele lê, ele, de certa forma, projeta algumas coisas. Assim. Não é, basicamente, uma leitura somente do presente. Porque eu costumo dizer que o publicitário ele é meio que uma esponja. Ele tem essa capacidade de absorver o mundo em que ele está vivendo, mas, ao mesmo tempo, ele também tem a capacidade de transformar esse mundo. Então, observar esse ambiente e fazer uma leitura inteligente desse ambiente é o que vai possibilitar com que esse publicitário consiga implementar estratégias que sejam interessantes. E, muitas vezes, estratégias revolucionárias, né? Como a gente vai ver no caso aqui. Estratégias que mudam toda uma perspectiva em cima de um produto, em cima de uma marca, em cima de práticas de consumo, inclusive.
Antes de tratar sobre os frutos da parceria Nike-Jordan, acho importante explicar o contexto. Os Estados Unidos viveram a grande luta pelos direitos civis nos anos 60, principalmente do movimento negro contra a segregação racial. Nos anos 70, a Nike tinha problemas financeiros e começou a se interessar em expandir e não produzir apenas tênis de corrida. No entanto, acaba fracassando em entrar no basquete devido à concorrência. Um garoto de 21 anos, nascido no Brooklyn, Nova York, vinha se destacando na equipe de basquete da Universidade da Carolina do Norte. Seu nome era Michael Jordan. Quando ele chegou à NBA, não era unanimidade. Mesmo com essas questões, a Nike assina com um jovem afro-americano que não era tido como um sucesso do basquete ainda. O filme mostra que essa crise se estendeu até 1984, quando estava à beira da falência. Nesses grandes momentos da vida de uma empresa, como um publicitário pode trabalhar para recriar a imagem de uma marca?
Interessante a gente pensar esse caso, porque é justamente no momento da crise que muitas vezes as boas ideias vêm à tona, né? Era uma crise da marca, mas também era um momento bastante borbulhante assim, de acontecimentos, né? Se a gente estava falando sobre a luta pelos direitos, né? Principalmente a luta pelo direito dos negros, e a gente tinha um atleta que estava em ascensão e que tinha bons potenciais, me parece que a leitura do publicitário ela vai muito num caminho de juntar anseios e desejos de uma população e possibilidades de oportunidade, né? Justamente num momento muito difícil da empresa, surge essa possibilidade de parceria com o Michael Jordan, que ainda não era uma potência, mas que tinha boas possibilidades, né? E a gente vai ver que, com o desenrolar do caso, o Michael Jordan, ele termina virando uma figura de inspiração. E eu acho que é aí que está o sucesso do case, né? Conseguir juntar possíveis anseios e desejos, entender um contexto, entender o borbulhar de acontecimentos, justamente no meio de uma crise que a própria marca está enfrentando, né?
O acordo é assinado em 1984, com a ideia do executivo de marketing esportivo da época, Sonny Vaccaro, definindo o Jordan como Soul Man, ou seja, definindo o Jordan como o ícone da marca. A ideia era faturar $3 milhões em 4 anos. Só no primeiro ano foram 126 milhões. Sem dúvida, Jordan se tornou um astro muito além das quadras. Os tênis com seu nome e que dão nome ao filme Air Jordan são tratados hoje apenas como Jordan. Ainda são muitos os jovens que sonham em ter um Jordan. Essa ideia foi desenvolvida em torno de Jordan desde o início pelas primeiras propagandas, nos anos 80 e 90. Trazendo para o mundo contemporâneo, com as redes sociais cada vez mais parte de nossas vidas e em constante evolução, como a Nike agiria se essa situação fosse hoje? Quais investimentos a marca precisaria realizar para ter um resultado positivo?
Eu acho que a Nike ela termina potencializando, né, a junção de duas marcas, né, porque no final das contas o Michael Jordan virou uma marca, juntou Nike com Jordan, né, e conseguiu uma outra marca que foi o Air, né, o Air Jordan. Só que aí, quando a gente chega no contemporâneo, a gente acrescenta mais uma camada de complexificação nisso tudo, né? Que são as redes e o modo como a gente se coloca enquanto marcas nessas redes. E os próprios atletas também fazem isso, né? Então, assim, a gente pode pensar em casos de atletas que têm os seus próprios perfis nas redes sociais e que vendem, de certo modo, uma personalidade, um estilo de vida, que aí a marca vai ter que começar a olhar para essa construção que muitas vezes já está feita, né? Pensando no público também, cada um dos seus públicos, dos seus seguidores, dos fãs das marcas, né, também vão querer incorporar certas formas de se colocar diante das câmeras, certas formas de se colocar nessas redes. Então, é como se a marca tivesse que começar a entrar em diálogo com muito mais pessoas de uma forma muito mais rápida e muito mais instantânea. Então, é como se essa estratégia de juntar a imagem pessoal de um atleta e fazer isso propagar nas redes acrescentassem mais um zilhão de contatos para serem administrados, né? Então, termina acontecendo de uma marca conseguir se vincular com mais de um atleta, por exemplo. Não só os atletas, se a gente acrescentar aí também os influenciadores, né? Vou associar a minha marca com outros influenciadores que têm o seu próprio público, que têm a sua própria rede. Eu acho que o que a Nike precisa acrescentar, e que ela já faz, inclusive, muito bem, é essa camada do diálogo, né? Essa camada da conexão, da comunicação em rede, da comunicação que vai e volta, mas a relação entre a imagem de um atleta e a própria marca, eles mostraram que sabem fazer muito bem.
Até hoje, Jordan tem uma parcela considerável dos lucros da Nike e seus produtos estão sempre entre os mais vendidos. Nike Jordan é um estudo de caso muito necessário voltado ao marketing esportivo. Professora, pode comentar sobre esse case de sucesso da Nike no marketing esportivo?
Eu acho que o que a gente pode pensar como um case de sucesso no marketing esportivo, né, que vocês me perguntaram no começo. O que é que eu penso quando eu lembro da Nike ou quando eu vejo uma imagem, uma logo e tal? Essa associação da marca com o espírito do esporte. Aquilo que o esporte carrega enquanto forma de vida, enquanto estilo de vida. E termina que, no final das contas, o que a Nike vende é muito mais do que sapato ou tênis, né? Ela vende um estilo de vida, ela vende uma forma de você viver no mundo, de você habitar esse mundo, de você pensar como você quer seguir a sua vida. E juntar isso com o esporte termina sendo uma estratégia muito interessante, e a gente vê o ponto de partida disso na no case com, da parceria entre Nike e Michael Jordan, né? Porque eles pegam a imagem de um atleta que está em ascensão e que depois ele cresce, e as próprias publicidades que são construídas em cima, né? Assim, as imagens do Michael Jordan saltando, ele ganhando, né, os campeonatos, ele carrega uma imagem de vencedor mesmo, né? Ele carrega essa imagem daquele que foi atrás e que conquistou. E isso pode estar muito forte dentro do campo esportivo, né? Essa ideia de vencer desafios, de superar desafios, de superar os obstáculos da vida, né? A gente vê isso presente dentro do esporte. E a ideia de juntar, por exemplo, o campo ou a quadra de basquete, né? Que a quadra termina virando uma grande tela de publicidade mesmo, né? O atleta está calçando tênis na quadra. O jogo está sendo transmitido para milhões de pessoas. As pessoas estão indo assistir os jogos. As pessoas veem o Michael Jordan voando e querem voar também, né? Então, elas também querem calçar o mesmo sapato que o atleta calça. Então, eu acho que o sucesso do marketing esportivo está aí, né? De juntar um campo do esporte que se transforma em entretenimento para encontrar um outro espaço de contato com os seus clientes, que é justamente esse campo do entretenimento, do esporte, a relação de ídolo, de fã, né? E tá permeando essa relação e se fazer cada vez mais presente, né, na vida desse cliente.
Na NBA daquela época, outros jogadores famosos, como o Bird, Magic Johnson, eles já tinham já uma assinatura, uma parceria. E também no futebol, no passar do tempo, eles foram também, né, os jogadores foram se aproximando também desse acordo, que é parecido com o que o Jordan conseguiu. E é muito legal ver como é que o Jordan e seu acordo, eles influenciaram realmente todo o mundo esportivo. Porque hoje você olha para alguns jogadores de futebol, como Messi, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar, eles têm as suas marcas e eles são símbolos de suas marcas, como o Messi é da Adidas, né? O Neymar tem a sua própria marca, tem o seu instituto e tudo isso. Como em outros esportes, como no atletismo, que tem o Usain Bolt, que agora já é aposentado, e ele tem também a sua marca, né? Então, o Jordan, como você destacou, ele realmente trouxe toda essa influência que a gente vê hoje, né? E não só nos esportes, né? Futebol, basquete, mas também nos esportes, como chama de e-esportes, né? Ou seja, computador, né, digital e tudo. Então, a minha pergunta, e também uma curiosidade pessoal mesmo, como alguém que gosta de acompanhar esporte e tudo, é que essas histórias, né, esses símbolos, eles são construídos, né, em várias reuniões, em várias cabeças diferentes pensando. Como é que o publicitário ele vai agir nesses momentos? Ele vai agir apenas com um reprodutor, vão passar para ele um papel e ele vai falar, ok, eu vou criar aqui. Ou ele também vai fazer parte desse processo criativo?
Eu acho que no campo da publicidade é sempre um caminho de vai e volta, né? Assim, não é meramente você construir uma imagem, sei lá, fictícia ou falseada, né? É muito de você ir juntando um pouco do que é a personalidade que o próprio atleta já carrega e escutando também um público que é um público de interesse, né? E eu acho que a construção ela termina sendo tão fluida, né? Assim, quando faz sucesso, a construção sendo fluida, ela funciona tão bem que cria um imaginário, né? Assim, um imaginário do atleta, um conjunto de valores que o atleta junto com a marca propaga. E o vínculo emocional com o público ele é tão forte que termina se expandindo para o próprio cinema, né? Não é por acaso que foi lançado um filme contando a história do case de sucesso da Nike. Assim. Não é uma peça de publicidade esse filme. O Ben Affleck, né, que dirige o filme, ele teve o interesse de fazer porque é um caso de publicidade que terminou entrando na cabeça, criando vínculo com a população mundial, inclusive, né? Não só dos Estados Unidos. E aí a gente vê essa comunicação muito forte, né, entre cinema e publicidade. São muitos os casos de outras histórias de estratégias de marketing, estratégias de publicidade, que penetram no imaginário social e que as pessoas querem saber como foi, como é que se deu isso, que estratégias, que conflitos, né? Então, o filme mesmo vai mostrar a negociação com os pais do Jordan, né? As pessoas têm o ídolo, que, claro, esse ídolo ele foi construído por causa do sucesso dele, né, do talento que ele teve nas quadras, mas que, claro, também se juntou com toda uma estratégia de comunicação, né, que fez a imagem dele se propagar ainda mais e que, inclusive, gerou uma identificação muito forte com meninos negros, né, que queriam também ser vencedores, queriam também chegar no topo. Então, assim, esse vínculo que é criado entre o Jordan, entre a marca Nike, ele é tão forte que ele transborda para o cinema, né? E as pessoas querem conhecer mais sobre a história. Isso vira um case agora no campo do audiovisual, né?
Trazendo para o audiovisual, a gente vê que no filme, né, o Mark Ruffalo, que está atuando como o Sonny Vaccaro, a Viola Davis, né, como a mãe do Jordan. E a gente está vendo que esse audiovisual está crescendo cada vez mais, trazendo histórias das marcas, a criação, como foi o processo criativo. A minha pergunta é: o que você espera nas próximas produções em relação com audiovisual e publicidade? O que você espera que essas mudanças durante os filmes, os lançamentos, o que pode surgir mais para frente, até para atrair a atenção do público? Porque a gente vê que, atualmente, muitos filmes de live action, super-heróis, estão mais em alta. E a gente está percebendo que, aos poucos, novas produções estão ganhando espaço dentro do audiovisual.
Olha, falando nessa interlocução entre publicidade e cinema, primeiro, assim, a comunicação ela é direta, né? Ela acontece o tempo todo, né? Não é por acaso que as marcas aparecem nos filmes, né? O famoso product placement, né? Está ali aparecendo como figurino, como acessório, às vezes como uma ferramenta de salvar o mundo também pode acontecer de uma marca aparecer. Quando a gente está falando do cinema que vai contar a história das marcas, eu tenho uma aposta que já começa a surgir, que é, primeiro, tem o interesse dos clientes fãs, né? Esses clientes que são fãs, de conhecer a fundo a história da sua marca. Isso é uma coisa, né? Não é por acaso que a gente tem a história do Steve Jobs, né? Que é essa marca ícone que todo mundo usa como case de sucesso. Tem o interesse desses clientes fãs quererem conhecer a história da marca, mas, ao mesmo tempo, também existe um interesse da sociedade de investigar as contradições do próprio capitalismo que essas marcas carregam, né? Então, eu acho que tem uma tendência de se começar a fazer filmes contando o que tem por trás do sucesso, né? Eu não sei se vocês viram também o filme que conta a história do McDonald's, né? O McDonald's tem uma disputa gigantesca, né, de marca, né? Uma pessoa que idealizou o processo do McDonald's e veio outra que comprou e teve todo um jogo de interesse, assim. E tem um filme que conta essa história e que é muito interessante para você ver o que há por trás dessas disputas. Então, eu acho que as produções do cinema que vão retratar o publicitário, eles vão vai mostrar como é o dia a dia do publicitário de fato, né? Mas eu acho que cada vez mais tende a desromantizar essa coisa do publicitário, que é o criativo, que é o descolado, é o que tem grandes ideias e tal. Não, tem muita coisa por debaixo dos tapetes que é extremamente complicado, que é extremamente pouco glamourizado, né? E se a gente for atrás, inclusive, da história das grandes marcas, a gente também vai encontrar bastante esqueletos aí para serem levantados, né? Então, eu acho que, só terminando de amarrar aqui o meu raciocínio, né? A gente está vivendo um momento em que a sociedade tem cada vez mais cobrado posicionamento e responsabilidade social das marcas. E isso termina virando uma demanda, inclusive, para produções cinematográficas, né? Então, se a sociedade ela está olhando para as marcas e buscando delas responsabilidade social, não seria surpresa se a gente começasse a ver mais produções para retratar a história de marcas, contando as contradições que essa marca pode ter enfrentado, ou problemas, ou a forma como ela teve pouca responsabilidade social.
Professora, foi muito bom contar com a sua participação aqui nesse episódio tão importante do VersoCast, numa nova temporada que a gente está começando, sobre a Nike Jordan, né, a parceria entre Nike e Jordan, e que acabou revolucionando o mercado publicitário esportivo. Tentamos falar desse caso de sucesso sem dar nenhum spoiler do filme. E eu acho que deu certo. Né? Acho que deu certo. Todo mundo pode ir no cinema agora assistir tranquilo, não tem problema nenhum. Agradecemos em nome de toda a agência, em nome de toda a equipe da agência.
Agradecemos a Marcos Barbosa pela produção técnica do podcast. Para você que chegou até aqui, siga a Verso em todas as redes sociais, @agenciaverso.
Compartilhe com seu amigo que quer conhecer mais sobre o mundo da comunicação. No próximo episódio, vamos falar sobre cinema e jornalismo. Se cuidem e até a próxima.